Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, o momento aqui na Som Maior, que a gente fala de negócios, fala das empresas, fala das pessoas que estão à frente das empresas da nossa região sul de Santa Catarina. O nosso convidado hoje tem 10 anos de experiência em restaurantes, é o José Luiz Torres, da Vila Torres, restaurante que está ali na rua... Desembargador Pedro Silva,
isso,
né? Ali,
exatamente.
Né?
Tem
Desembargador Pedro Silva. E só que agora esse nome, Vila Torres, tem 3 meses, mais 10 anos, que o Torres, né, mais conhecido como Torres, tem restaurante aqui em Criciúma. E ele é um paulista que veio investir aqui na nossa cidade. Seja bem-vindo ao programa Empreendedores Torres. E vamos conversar um pouco sobre a história do Torres e do Vila Torres.
Ok, muito obrigado e bom dia para todo mundo aí. Obrigadão.
Vamos começar, eu quero saber como é que surgiu a vinda do Torres para Criciúma. Veio para investir ou veio para fazer alguma outra coisa e acabou investindo?
Foi na parte de investimento mesmo, né? Trabalhando em São Paulo a minha vida inteira, né? E aí, você sabe que a vida de São Paulo, a vida nas grandes capitais é uma correria danada, né? E aí sentimos um momento, há 10 anos atrás, que estaríamos na hora de fazer alguma coisa fora de São Paulo, né? Fazer um investimento fora de São Paulo. E que investimento e qual cidade, né?
Uhum.
E aí apareceu uma oportunidade com o meu tio, e aí ele tem um restaurante também, em Jaraguá do Sul, e aí nós conversamos muito e vamos montar uma sociedade, aonde, e o melhor local para essa sociedade seria em Santa Catarina.
Uhum.
Né? Agora, qual cidade de Santa Catarina? Aí tinha que vir com os nossos esforços, né? Nossas pesquisas, enfim, toda aquela artimanha de como se fazer um negócio se sustentar. E aí houve a decisão em família, né, que a família é tudo, e aí sentamos e vamos agora, vamos jogar tudo para cima, tudo que nós temos aí, vamos fazer um investimento, e aí decidimos sair em busca, né, da cidade ideal, né, supostamente ideal, e vou falar para você, foi árduo.
Eu ia perguntar, quantas cidades de Santa Catarina vocês visitaram para fazer essa escolha?
Mais ou menos assim, umas 6 cidades.
Uhum.
Né? Que cidades...
Vocês tinham um perfil de cidade? Ah, uma cidade médio porte, grande porte?
É, nós buscamos uma cidade acima de 100 mil habitantes, né?
Uhum.
De 100 mil a 400 mil habitantes. Mais ou menos esse era um perfil que a gente precisava na época, né? Porque onde que a gente vê que tinha uma saída melhor, né, pro nosso produto, pro restaurante, no caso. E aí pegamos algumas cidades e você vai, se é de fora, né, você é, na realidade, você é um aventureiro, né, você chega numa cidade, você é aventureiro. Aí você vai atrás de ponto, você pega cidades portuárias, nós fomos em Itajaí, fomos em Blumenau, enfim, em Blumenau já tinha um restaurante lá, não dá pra gente montar.
Camboriú, se tiver.
Camboriú também, e algumas outras cidades, mas a cidade litorânea, na grande realidade, você tem que tomar um cuidado muito grande, né? Porque é uma cidade que ou ela é dormitório, né?
Uhum.
E aí, ou ela é veraneio. Então você tem que tomar um cuidado,
sazonalidade
é muito grande com isso, né? E você tá para investir, não para brincar de trocar dinheiro, né?
Uhum.
Na grande realidade. E aí foi árduo e até que chegou um ponto que a última cidade era a última cidade, Criciúma.
Uhum.
E eu vou ser bastante franco, o que é Criciúma, onde fica Criciúma, né?
Nem mas, conhecia. Ah,
você vai no mapa e vai, vamos lá, você tá muito longe, a 1.000 quilômetros, né? Aí você vai pesquisar a cidade, aí você vê PIB, você vê toda a parte estrutural, qual é o produto básico da cidade. Na época, 10 anos atrás, o carvão estava em evidência ainda, a cerâmica sempre foi, a parte têxtil também nos chamou muita atenção. Enfim, foram 3 fatores, né, que, opa, peraí, vamos fazer uma visita à cidade, né? E viemos à cidade e a gente já toma aquele impacto. Prédios assim, bacana, a cidade legal, organizada. Falei, poxa.
E 10 anos atrás, vamos dizer que a cidade estava num processo de verticalização, né? Devia ter muita obra acontecendo na cidade.
E aí que chamava mais atenção, né? Por que está todo mundo construindo? Se está todo mundo construindo, por que não eu também posso construir o meu? entendeu? Então, você começa a ter esses parâmetros, né? Ah, eu vou construir também, quer dizer, vou construir, vou achar um local que eu possa me estabelecer, né? Porque aí você tem que ter porque restaurante você tem em todos os lugares, tinha bons restaurantes aqui, eu costumo brincar, até brinquei com o pessoal da Age, que eu conheço mais restaurante do que eles, há 10 anos atrás, que eu andei em restaurante, foi brincadeira, justamente para sentir, né?
Quanto tempo ficasse em Criciúma avaliando a cidade, visitando restaurantes? Chegou a olhar fornecedores também? Porque na época tu vinhas com uma franquia, né?
Exatamente.
Fornecedor não era bem a primeira necessidade.
Exatamente, porque essa franquia dava todo o suporte nessa parte de fornecedores. Olha, sem exagero, foram 2 meses. Foram 2 meses de ida e vinda de São Paulo, Criciúma. Ficava uma semana, 2 semanas, ficava 3 semanas, enfim, a gente apostou bastante, né? Eu morei, na grande realidade, nós moramos praticamente aqui. E aí até achar um ponto ideal, porque não é fácil você ter um investimento, você largar lá da tua cidade para você ir numa cidade diferente, né? Uhum. E você apostar aquilo que você tem, mas com muita força de vontade. Isso aí que é importante, né?
Escolher um ponto, quando a gente é da cidade, é um processo um pouco mais fácil, né? Porque a gente conhece, a gente, querendo ou não, intuitivamente, a gente sabe por onde as pessoas passam, onde tem maior circulação de carros, né? Aquilo que tem mais visibilidade, onde as pessoas estão habituadas. E vocês vêm de São Paulo para investir e escolhem um ponto que era de uma região que estava passando por um processo de revitalização também, né? Não era um ponto que era um ponto de hábito dos criciumenses, né? Por que a escolha daquele local?
Aí que tem aquele lado de ser... Tem um lado bom e o lado ruim, né? Tem os dois lados da moeda. Se nós fôssemos daqui, jamais iríamos escolher aquele ponto.
Uhum.
Porque eu conheço, hoje, eu já me considero criciumense. Hoje eu conversando com as pessoas, Torres, que não sei o que deu na cabeça. Eu jamais iria, eu falei assim.
Já tinha o bistec ali do lado?
Já tinha o bistec. E o prédio que nós estamos estava em construção.
Tá, entendi.
Já estava armado e tal, era detalhes, né? Era questão de 5 meses, aquela parte já estava pronta, então era detalhes. E as pessoas falaram, mas eu jamais iria investir ali. Uhum. Né?
Ainda mais com restaurante.
Ainda mais com restaurante. E com a nossa visão, foi diferente. Nós não sabíamos de tudo isso. Uhum. Né? Então, teve o lado bom do negócio também. Quer dizer, nós viemos, vimos o empreendimento, o estabelecimento bonito, né? Que chamava atenção, era um imponente. E aí foram as negociações, diversas negociações, para que a gente conseguisse ficar no alugar o ponto. Mas sabe que de fora você tem grandes dificuldades, né? Porque fiadores, então você envolve. Mas essa parte toda burocrática foi livre, foi fácil, praticamente foi fácil. Aí nós alugamos, né? E aí fizemos o ponto. Como fizemos? Aí sim, né? Entramos com um produto diferenciado da cidade, que há 10 anos atrás as pessoas não estavam acostumadas com os nossos produtos, que era o produto dessa franquia. Enfim, aí nós sofremos, né? Sofremos assim, são paulista, o que os paulistas estão fazendo aqui, né? E nós ficamos, eu vou falar para você, quase um ano, né? Um ano assim de... Não de rejeição, mas é um ano assim de... Opa, de expectativa, né? De resistência, um pezinho para trás, né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Não, porque eu não posso, porque é franquia, tem algumas regras. E eu praticamente acho que fui a segunda franquia aqui em Criciúma, que a outra foi o McDonald's, e depois em franquia foi eu. Né?
Uhum.
E aí as pessoas começaram a ver, e aí você faz todo o trabalho de base, né? Eu sempre trabalhei com vendas, sempre fui da área comercial, e aí você se joga na área comercial e, enfim, você se doa, né?
Essa resistência que vocês sentiram no primeiro ano, tu acreditas que era uma resistência peculiar de qualquer cidade quando alguém de fora vem investir? Ou tu descobriu alguma coisa da nossa cultura, do nosso jeito de ser, que tu teve que contornar nesse primeiro ano?
Não, eu acredito não. Tenho certeza que foi assim, como se eu tivesse em outra cidade, seria a mesma coisa.
Uhum.
Acredito que como um jogador de futebol entra num time e tem já, o cara já está formado ali, entra um cara, ele vai até ele se adaptar, vai demorar, mas depois ele se torna amigo de todos, né? E foi o que aconteceu conosco, né? Mas só que quando você tem um investimento que você fez e não é baixo o investimento, você não pode falhar. E aí sim, aí tem alguns comentários, maldosos, enfim. Mas isso aí você... Nunca tive problema com a concorrência. É engraçado, né? Fui bem absorvido, bem recebido pela concorrência.
Hoje faz parte, inclusive, da Via Gastronômica, né?
Há 2 anos estou presidente da Via Gastronômica. Uhum. Isso é uma honra para mim, né? Eu vejo assim, como se fosse o cidadão honorário da cidade, né? Pô, ganhei a chave, porque 2 anos, se eu fui eleito... É porque algumas qualidades, né? Óbvio, todo mundo tem seus defeitos, mas as qualidades e a gente ajudando os companheiros. Eu nunca tive esse negócio de ser concorrente, né? Uhum. Eu sempre coloquei para meus amigos, a gente não é concorrente, né? Nós somos parceiros comerciais e cada um toca a sua vida. Porque lá em São Paulo, naquela Vila Madalena, um bar atrás do outro, um do lado do outro, os caras sobrevivem, né?
Torres, o restaurante, tu falaste agora que tu vens de uma experiência comercial que sempre trabalhasse em vendas.
Isso.
Este foi o primeiro restaurante da tua vida?
Meu primeiro restaurante, meu primeiro.
O que tu descobriu de particularidade desse setor que foi uma surpresa para ti, que foi um desafio para ti e o quanto essa tua habilidade em vendas te ajudou nesse processo, até de adaptação à própria cidade?
A parte culinária do... Na grande realidade, assim, o restaurante nós dividimos em 3 partes, né? Quem toma conta da bebida é minha filha, quem toma conta da comida é a minha esposa, uhum. E quem toma conta do salão e finanças, algumas coisas assim, isso é comigo, né? Uhum. Então, a gente tem que fazer essa divisão para a gente... um só não consegue fazer tudo, né? E o que a gente vê é que a alimentação não é só... As pessoas, quando você vai no restaurante, você senta, se alimenta bem ou não, né?
Uhum.
Mas a gente ninguém sabe o que está por trás de tudo isso. O que nos chamou a atenção é o empenho lá atrás, né? Que hoje o restaurante, eu digo sem medo de errar, o coração de um restaurante é a cozinha.
Uhum.
Digo sem medo de errar. Então, nós aprendemos como lidar com a cozinha, como fazer os produtos chegar de qualidade aos nossos clientes, porque chegando de qualidade lá, qualquer um pode entregar o produto. Qualquer um pode entregar. De boca fechada, de olhos vendados, entrega um produto, o cara come. Quem fez? Foi a parte da cozinha, né? Uhum. Eu costumo dizer assim, se tiver garçons que não sabem falar, pode ser mudo e surdo, né? Fica tranquilinho na dele lá. Entregar um cardápio e só anotar, a cozinha produz, né? Isso não pode acontecer com a cozinha. A cozinha ela tem que estar preparada, ela tem que saber os ingredientes que vão. E quem está atendendo tem que ser educado, tem que ter uma boa aparência. Tendo isso, né? É fácil, é só anotar o número 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 cervejas, 5, acabou. Não tem muito segredo, né? Agora, o duro é produzir lá. Então, eu digo sem mediar.
Um bom atendimento sem uma cozinha que faça bem feito, não vai.
Você, não vai. Não
uma
vai
cozinha
não
bem feita, mas com um atendimento razoável...
Olha, se você ainda o cara vai, ele volta pela comida. Lógico, se for um garçom ignorante... Aí
o
não,
próprio dono, né?
O próprio dono, entendeu?
Ruim.
Mas, assim, essas duas partes, sem medo de errar, um local agradável, limpo. Isso aí, nossa, tranquilo, sem medo de errar. Então, isso que me fez... E habilidade em vendas, né? Porque também eu continuo vendendo, né? Eu continuo vendendo, né?
Nós estamos conversando hoje com o José Luiz Torres, mais conhecido como Torres, do restaurante Vila Torres. A gente vai para o intervalo rápido. Na volta, a gente vai conversar com o Torres por que ele deixou de ser um franqueado e partiu para uma marca própria. A gente vai conversar sobre isso no próximo bloco. Não sai daí.